Olá pessoal, aqui é a Dani Sesky. Hoje no Fala África Boa temos um encontro especial com um dos nomes mais influentes do hip hop moçambicano. Ele é um artista que transcende as fronteiras da música, um ativista social e um contador de histórias lírico que utiliza sua arte como uma ferramenta para a transformação. Estou me referindo a Irone Michel Ezequiel Cupu, mais conhecido como Keis Buyaka. Nascido e criado no vibrante coração de Maputo, Keis Buyaka encontrou sua voz no hip-hop aos 8 anos de idade, inspirado por ícones globais e moldado pelas realidades do Alto Maré. Desde os primeiros singles que capturaram a atenção nacional, até o lançamento de seu álbum Embaixador, Buyaka tem sido uma força motriz no cenário musical de Moçambique, celebrando sua cultura, abordando temas desafiadores e elevando o hip-hop a novos patamares. Hoje vamos mergulhar na jornada deste artista extraordinário e falar sobre o álbum Embaixador, que representou um marco significativo em sua carreira. Seja bem-vindo, Keis Buyaka!
Muito boa tarde, muito obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui, Muito obrigado, Dani.
Gente, estou super feliz que você está aqui com a gente no Fala África Boa. E o ano de 2023 terminou de forma extraordinária para você, com o reconhecimento na terceira gala dos prêmios Mozal Artes e Cultura de 2023. Como foi para você receber esse prêmio? E qual é a importância desse reconhecimento para a evolução e aceitação do hip-hop na cultura moçambicana?
Para mim, na verdade, foi uma grande surpresa. Eu não esperava, até porque fazedores de hip-hop normalmente em concursos de género não costumam levar esse tipo de prêmio, porque ainda há uma certa discriminação naquilo que é o hip-hop moçambicano, ainda é marginalizado. E é uma grande honra para mim conseguir, de certa forma, desmitificar esse conceito. E acredito eu que o prémio veio para engrandecer um bocadinho mais aquilo que são as minhas crenças para aquilo que é o meu trabalho. Porque de lá para cá, de algum tempo para cá, eu tenho a certeza que eu troquei a minha linhagem do entretenimento para a cultura. E estando no lado cultural da coisa, da música, eu tenho a certeza também que em alguns pontos ou alguns programas, em alguns setores, eu iria ser excluído. Mas, ao mesmo tempo, sinto que já fui abraçado pela cultura e agradeço aos responsáveis, não só em meu nome, mas em nome do hip-hop no geral, porque este marco, acredito que vai incentivar muitos a fazerem mais ou menos aquilo que eu faço, ou melhor até, e vão procurar também estar nos mesmos patamares que eu já pisei, ou que possam até transcender aquilo que eu já fiz. Então, é uma mais-valia para o hip-hop nacional no geral.
E antes de falarmos, né, sobre o seu mais novo trabalho, o álbum Embaixador, gostaria de falar da sua colaboração com a Orquestra Chiquitzi, né, que tem como diretora executiva a Eudelvina Naperula, diretora artística, né, e ministra da Cultura e Turismo de Moçambique.
Para mim, mais uma vez, foi uma grande surpresa, até porque nós nem ensaiamos concretamente. Eles disseram-nos para ficar preparados. Não sei se disseram só a mim, mas disseram que preparem-se, caso tu ganhes, tu vais atuar música X. Eu fui lá sem nenhuma intenção de ganhar, não houve de mentir. E acabei levando o prêmio e foi uma coisa de que é isso? Então tu já sabes que vais ter que atuar música X. Ok, tá bom. Fui só me recordar de uma e outra letra, porque estava na emoção do momento ainda. E epa, correu tudo bem, graças a Deus. Foi uma boa experiência, até porque já era um sonho para mim atuar com a orquestra e também era um sonho para mim atuar naquele específico palco que foi inaugurado há pouco tempo. É o novo Centro Cultural China Moçambique e eu já queria fazer um espetáculo lá. Então, calhou muito bem para mim receber o prémio e cantar no palco que eu já tinha o sonho de cantar.
Que emoção e parabéns! Agora, Cris Buiaca, 22 de outubro de 2023 é um grande dia para você. Você lançou seu primeiro álbum, Embaixador. O primeiro, né? O primeiro da sua carreira, com 21 faixas musicais, né? E a Voz da América em português. Gostaria de conhecer o processo criativo por trás do álbum, bem como a escolha dos artistas, colaboradores, e a diversidade de estilos musicais presentes. E assim, você sabia que desde o início ia ser um álbum, ou isso evoluiu e aí você falou assim, não, isso aqui é um álbum?
Eu aqui tenho músicas que escrevi em 2018 que nunca haviam saído, porque eu sabia que esta música em específico é muito especial. Não pode ser lançada assim como um single qualquer. Na verdade, não só uma, várias, que eu fui guardando, porque eu sabia que isto aqui merece estar num projeto que me represente. Na verdade, eu sempre soube que ia ser o álbum. Seria para um álbum. Quantas participações? Como eu disse, transcendi do lado do entretenimento para o lado cultural. Então, procurei trazer participações que eu acredito que sejam culturalmente de significantes, não é? Para o do nosso país, como logo na primeira faixa tenho a música Moçambique com o digníssimo Cota Stuart Sukuma, tenho música com Deltino Guerreiro, que também é um grande artista e fazedor de música contemporânea cá em Moçambique, tenho Justino Baca, tenho Ace Nels, e graças a Deus mesmo, não tive muitas complicações em gravar com eles. Tive mais complicações em trazer a sonoridade que eu queria, porque eu não queria que fosse um álbum que só levei uma instrumental e gravei. Então procuramos trazer quanto mais sons ao vivo possível. Então muitos sons aí foram tocados de verdade no estúdio. Temos saxofone, temos timbila, temos batuques, temos guitarra. Em várias músicas temos grupos corais a fazerem background e coros. Então, nesses detalhes específicos, eu fui muito mais exigente naquilo que eu queria para trazer um produto que fosse o meu álbum. Porque, pá, eu acredito que álbum é o BI de um artista. Então, o meu BI tem que estar bem recheado.
Com certeza. Agora vamos conferir um trecho da música Chora, a quinta faixa do álbum Embaixador.
Ela não quer ter muito, sinto uma luz por dentro enquanto se senta no escuro. E ela chora por não ter morrido na hora do parto. Chora por não ter me deixado no orfanato. Chora por não ter feito nada de errado. Chora por passar a estar na terra do...
O que motivou a compor essa música?
Essa é uma das músicas mais antigas que eu tenho aí em termos de escrita. A produção também foi minha. Eu gosto muito de transmitir sentimentos naquilo que são as minhas músicas. Se eu consigo, até que pode não ser um bom exemplo, mas se eu consigo te fazer chorar a escutar a minha música, quer dizer que eu consegui atingir aquilo que é o meu objetivo. Porque a minha ideia não é só tu escutares e curtires a música, eu quero que tu entendas e, se possível, até te ajude em algum aspecto, porque música me ajudou muito na minha vida, em momentos de tristeza, em momentos que eu não me sentia capaz de fazer algumas coisas. E é isso, como eu recebi, é da mesma forma que eu acho que tenho que entregar, não é? Então, eu acho que a música tem que ser algo muito mais do que só algo que tu pões play. Tem que ser algo que tu entendes, que tu te identificas com ela. E a música Chora, muita gente ao ouvir consegue, pode não se identificar, mas percebe a intenção da música, a mensagem, e consegue se envolver emocionalmente. E é isso que para mim é importante, e é por isso que tenho esse aspecto de essa ser uma das músicas mais antigas que ainda não havia sido lançado, produção minha até, Mas, é muito especial, na verdade, essa música. É.
E isso pode ser dito do álbum também, né, Kate Puyaka? O seu álbum, todas as músicas, né? Você quer passar uma mensagem, né? Você quer que as pessoas prestem atenção à letra.
Exatamente. Eu cresci, como estava a dizer, a ouvir vários artistas que ajudaram-me emocionalmente a crescer. E é isso que eu estava a tentar transmitir para o resto das pessoas com o meu álbum. Graças a Deus, estou a ter bom feedback com relação a esse objetivo que eu queria alcançar. Inclusive, de alguns colegas músicos me dizem que, bro, quando eu vou ao trabalho, escuto tua música X, sinto isto. Quando acordo, ponho aquela música, sinto isto. Eu não posso sair de casa sem escutar aquela música porque me ajuda. E a minha intenção realmente é essa. Este álbum eu tenho quase a certeza que não vai tocar nas discotecas. E a intenção não é essa. A ideia não é essa do álbum. A ideia é tu, enquanto estás a viajar, escutar o álbum. Tu estás a correr, escutar o álbum. Estás a conduzir, estás a praticar alguma coisa, uma atividade da tua vida. Estás a arrumar a casa, pões play. Vais sair enquanto aprendeste alguma coisa, pequena que seja, mas vais sair enquanto aprendeste alguma coisa e que talvez possa te ajudar a melhorar alguma coisa também.
Ei, Buiaca, você gravou com vários artistas e eu tenho certeza aí que você está cheio de história. Agora, qual história? Qual história contar é outra questão. Você pode compartilhar alguma história, alguma experiência por detrás aí das colaborações aí para o álbum Embaixador?
A música Mulher Maravilha, com Justino Baca, é uma música que é dedicada à mulher no geral, mais concretamente para quem já é mãe. Nós gravamos esta música há 3 anos atrás e foi perdida. Perdemos a música no estúdio. Na verdade, várias músicas foram perdidas. Mas esta em particular era que já tinha participação. O Justino Baca já não tinha assim tanto tempo quando eu já queria regravar as músicas para fazer o álbum. E uma das soluções que, ou melhor, uma coisa que ele fez para me ajudar, ele gravou em um estúdio que não conhecia, não gravamos juntos, eu não estava com ele. Ele gravou num estúdio que estava numa tour, numa das províncias. Mas ele fez esse esforço só para poder fazer a música, né? Para poder participar e pronto, saiu.
Tá certo, ainda bem que, né, ele conseguiu achar um tempinho aí.
Exato.
E parte desse grande álbum. Excelente, adorei a história. Agora, aqui, fiquei curiosa para saber como é que foi a decisão de lançar o álbum Embaixador, inicialmente em formato físico, e o que significa para você ter o álbum mais caro de um rapper moçambicano? Eu fui ver aqui quanto custava em dólar, era quase $24 esse álbum, o que é um preço que a gente, né, pagaria por aqui, por exemplo, nos Estados Unidos.
Para Moçambique, este é um marco, acredito eu, histórico, porque geralmente os álbuns costumam estar a partir de 300 meticais, 500, alguns se atrevem até 1000, mas 1500 nunca. Eu sou o primeiro artista, tal como fui o primeiro fazedor de hip-hop também a ganhar o Prémio Mundial Artes e Cultura. Graças a Deus. Por que 1500 meticais? Porque eu acredito que nós temos que saber valorizar aquilo que é a nossa arte, seja música, seja pintura, seja qualquer tipo de arte que nós fazemos, nós temos que conseguir valorizar e pôr no standard que nós achamos que merece estar. E este álbum, para mim, significa muito. É como se tu estivesses a comprar, na verdade, um livro, estás a perceber? E livros também variam os preços, de acordo com aquilo que é o conteúdo que está lá dentro também. Então, eu acredito que o conteúdo que está lá dentro vale 1.500 meticais, até que podia ser mais. Eu queria fazer a mais caro, mas a minha mulher e o meu irmão aqui me travaram. Mas eu queria ter feito mais caro. E graças a Deus, aquilo que era o nosso, a nossa meta quanto a vendas, conseguimos suprir. E epa, posso dizer que a maior parte dos CDs que nós tínhamos já foram vendidos, ainda não acabaram. E por que o físico? Porque nós cá, ainda é a nossa realidade cá em Moçambique, CD físico. Muitas pessoas que vivem cá em Moçambique ainda não estão integradas no sistema digital de Spotify, iTunes, entre outros. Muitos até que podem curtir YouTube, mas ainda não são todos. Quando falamos no Moçambique, não estamos a falar só de Maputo. Estamos a falar de Moçambique todo, de todas as províncias que nós temos. E nem todos ainda estamos nesse âmbito de redes sociais, de plataformas digitais. Então, eu fui de encontro com aquilo que eu sei que é a minha realidade, mas também, não vou te mentir, porque era um sonho meu ter um CD. Eu acredito também que tem uma credibilidade, traz mais credibilidade aquilo que é o produto e seriedade de qualquer artista que faz música. Porque hoje em dia, se eu quero apresentar um projeto que é o meu a uma empresa, por exemplo, fica estranho eu dizer, entra na plataforma digital, tem as minhas músicas. Agora, se eu vou com uma carta e com um CD pronto, físico, acredito que traz uma certa credibilidade para aquilo que é o trabalho que tem lá também.
Tá certo, tá explicado. E de que forma você acredita que o álbum Embaixador irá contribuir para a cultura moçambicana e para o cenário musical global?
Eu acredito que já está a contribuir, já tem contribuído. Como eu disse, muitos dos meus colegas e não só têm me dado feedback que o álbum tem-lhes ajudado emocionalmente. E esse é um dos maiores objetivos que eu tenho como pessoa, em primeiro lugar, e como artista. Eu tenho noção que nós estamos num mundo um pouco tóxico hoje em dia. Estamos a viver, ou melhor, muitas pessoas vivem mentiras através de redes sociais, muita gente está a ficar deprimida, muita gente tem muitos problemas. E o álbum não vem para trazer mais problemas. Muito pelo contrário. É um álbum motivacional, de âmbito motivacional, de valorização como mulher, como moçambicano, como jovem. Acredito eu que toda a gente que for a se deparar com o álbum, se não gostar ou se não fixar todas as músicas, tem pelo menos uma que vai dizer que isso que está a falar sobre mim, isto aqui sou eu. Ah, então para este problema é esta, existe esta solução. E é isso aí que eu trago no álbum, são soluções e emocionais para as pessoas.
Olha, e você já tocou aí num ponto que eu ia abordar, né? Que é o seu lado aí de ativista, além de cantor, ativista social, né? Eu sei que você está interessado, né, em abraçar uma campanha específica, né, a cada mês de 2024. E você pode falar para a gente, então, um pouquinho mais sobre esse trabalho que você quer fazer?
Muitos artistas no mundo, no geral, esquecem-se do lado social, porque por causa disso que nós estávamos a falar, por causa das redes sociais. Hoje em dia, qualquer coisinha que é feita pode ir à tona, pode ficar no auge. Qualquer coisinha de nada, não importa se é relevante ou não. E eu acho que existem muitos aspectos que nós, como seres humanos, tínhamos que estar a prestar atenção, que tínhamos que estar a dar devida atenção, que podíamos estar a partilhar com mais frequência, como questões que eu vou estar a abordar durante o ano todo. Comecei já em janeiro a falar sobre a saúde mental. Fiz um vídeo a falar sobre saúde mental. Foi muito partilhado. Fui contactado até com uma associação que trata sobre saúde mental fizemos uma palestra sobre isso. E durante o ano todo nós vamos, eu vou continuar a falar sobre saúde mental, mas vamos complementando com outros aspectos que eu também acho que sejam pertinentes, porque não nos interessa, não me interessa fazer só campanha para uma coisa. Vamos falar de tudo o que interessa. Não no mês de outubro rosa, que sabemos que é sobre a campanha de próstata, vamos só falar em outubro. Quer dizer que no resto do ano não existe câncer de mama. Então é mais por aí que eu digo que temos que falar com frequência sobre assuntos que afetam-nos todos os dias. A depressão é um assunto que afeta-nos todos os dias. Cancro da mama, todos os dias. Cancro da próstata, sida, muitas coisas nós deixamos só para um mês específico, porque acaba ficando na moda até. Então, temos que desmitificar isso e vamos falar com frequência. E é isso que eu tendo a fazer e quero fazer este ano.
Tá certo. E, Keise, o Iago, nosso tempo está voando aqui. Você lançou seu álbum em outubro, significa aí que ele está super fresco. Quero saber quais são os seus planos aí para 2024.
Este ano nós vamos trabalhar mais naquilo que é transmitir bem aquilo que é a mensagem de cada música. Já comecei a fazer alguns vídeos promocionais com a letra específica de cada música. Vamos trazer vários videoclipes de... Vamos tentar de todas as músicas, porque 21 vídeos fica um pouco assim puxado ainda para este ano, mas vamos fazer uma boa parte para este ano e talvez para o próximo. E estamos a organizar eventos também já. Estamos a agendar os eventos que nós vamos fazer, tipo do Case Buyaka, da minha organização, para vários fins, mas posso já segregar que para final do ano nós vamos fazer um evento de angariação de fundos para um orfanato específico.
Tá certo. Keise Buyaka, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa. Nossa conversa revelou não apenas o talento de um artista excepcional, mas também o de um verdadeiro embaixador cultural. Desde o reconhecimento na gala dos prêmios Modal até a performance com a orquestra Chiquitzi e o impacto do seu álbum Embaixador, Keise Buyaka demonstrou uma profunda conexão com suas raízes e uma visão artística que transcende fronteiras. O seu álbum representa uma fusão de estilos e colaborações, refletindo tanto seu amadurecimento musical quanto sua abordagem inovadora no cenário hip-hop. Olhando para o futuro, Keise Buyaka continua a ser uma fonte de inspiração e inovação aqui para a gente, prometendo continuar a impactar a música e a cultura moçambicana.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar contigo. Espero que possamos conversar mais vezes ainda este ano. E muitos parabéns. E em nome da cultura no geral, não só moçambicana, agradeço por esta oportunidade e pela oportunidade que tem dado a vários artistas, várias figuras, de expressar aquilo, um pouco mais daquilo que as pessoas já conhecem.
Foi um privilégio compartilhar essa conversa com vocês. Eu sou a Denise Sesc, agradecendo a todos que acompanharam a nossa entrevista.